Sejam bem-vindos ao Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, sempre ao fim da tarde, depois das 7, também em antena1.pt. O Esplendor de Portugal com Carlos Quevedo, na produção, edição de Ana Fernandes, controle técnico de emissão de João Carrasco, com Virginia Lopes, com Jair Ratner, com Ronaldo Bonacci, um programa de Rui Pego, hoje comigo, Ricardo Soares. Rui Rio, novo líder do PSD, diz que o primeiro objetivo do partido é vencer as eleições de 2019 com maioria absoluta. Na entrevista à RTP, Rui Rio disse também que fará tudo o que for possível para retirar a extrema-esquerda do governo. Rio sublinha que entre PSD, CDS e PS existem traços comuns que devem ser aproveitados. Ora, boa tarde a todos.
Tarde.
Em primeiro lugar, eu pergunto, Virgínia, começo por si, o que é que na sua perspectiva vai mudar no PSD com o Rui Rio?
É grande pergunta, grande responsabilidade na resposta. O que é que vai...
Por cima é a primeira.
E o que é que vai mudar? O que é que vai mudar? É, bom, é uma liderança diferente em relação ao atual líder do PSD.
Pedro
Passos Coelho. Mas, por enquanto, não há muito que possa mudar a nível... Ele está a falar já em pré-campanha, mas quando alguém assume... Está a falar em que o objetivo é ganhar as eleições, portanto já se coloca em pré-campanha eleitoral. Mas quando ainda falta tanto e o governo, mesmo com todas as dificuldades dos incêndios, etc., e com todas as situações do ano passado, que foi um ano difícil, é um governo que tem o apoio do resto dos partidos da esquerda. Portanto, é um governo sólido, por assim dizer. Quem assume a liderança do principal partido da oposição não é um papel muito grato, por enquanto, porque tem toda, ainda este desgaste de, primeiro, ganhar internamente, já o fez, mas sair a continuar a ganhar essa posição de líder para depois enfrentar essas eleições. Mas... Surpreendeu-me um pouco esta declaração, de um lado, porque do outro lado também tem lógica, de já estar a falar, e se não ganharmos, porque não parece, ou seja, parece que até começarmos a jogar e até jogarmos um jogo, vamos ganhar até ao fim, pois se não ganharmos então vemos as outras alternativas. Portanto, já esta dar à porta, parece que assume... O que acabei de dizer, que o governo tem este apoio, tem esta força, e então cabe essa possibilidade dele próprio não conseguir retirar essa preponderância ao Partido Socialista neste momento.
Jair, na sua perspectiva, o que é que pode mudar no PSD de Rui Rio?
Olha, a questão é como é que o Rui Rio vai cumprir as tarefas que ele tem. A principal tarefa que eu vejo é de compatibilizar 3 discursos diferentes. E isso é complicado. O primeiro discurso é o discurso da, como é, eu diria, despassosqueilizar o PSD.
Uhum.
Deixar de lado a retórica do... nós ganhamos as eleições, fomos roubados da nossa vitória e por isso não negociamos com esses ladrões, e, quer dizer, que acabou transformando toda a vida política portuguesa, em grande parte, numa guerra de trincheiras, em que ninguém andava de um lado para outro, né? O problema é que existe uma grande parcela do partido que está habituada a esse discurso, quer dizer, mais de 40%,
uhum,
que quer manter isso, e vai ser difícil desarmar essas pessoas e tirá-las, muitas delas, dos lugares de direção que elas conquistaram durante o período em que Passos Coelho era líder. Esse é a primeira coisa. O segundo discurso, talvez o mais fácil para o Rui Rio, é o discurso do regional contra o centralizador. Quer dizer, ele pode jogar facilmente na imagem de que é a pessoa de fora de Lisboa, e por isso compreende melhor os problemas do interior comparado para a capital. Até porque o governo está muito centrado em Lisboa, está em Lisboa, torna-se mais natural para uma pessoa olhar para perto do que para longe. Então, quer dizer, você tem um campo muito em que o Rui Rio pode crescer, que é o interior, que é o norte especialmente, é uma pessoa do Porto, né? E aí, então, essas pessoas, é mais natural, é mais fácil para ele chegar a esse segundo discurso. E o terceiro é que está a terceira é o papel do discurso, é que o tipo de oposição que ele vai fazer ao governo, quer dizer, no papel de evitar os erros políticos do PS, em grande parte, tem ficado, do evitar os erros políticos, tem ficado a cargo do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista em menos. E o papel de oposição ao governo tem ficado na mão do CDS e da Associação Cristas. Então, que tem se afirmado em muitas causas como ela tem se afirmado como a líder da oposição.
De forma mais clara e mais vincada em relação à PSD.
Assim, ele vai ter que entrar em conflito com o CDS para ocupar esse lugar que ela tem ocupado, ocupar a oposição. E isso aí vai, quer dizer, isso vai ser. Como é que você junta esses três caminhos num só? Esse vai ser o caminho que ele vai ter que seguir.
Ronaldo.
Eu, in generale, non gosto molto di Rui Rio. Cioè, era una disgrazia se vi ganhava o Santana Lopes. Ma aconteceu che o supunha, ou seja, se perde Santana Lopes, ganha Rui Rio. Agora, eu non conheço molto bene questo Rui Rio. Mi parece mais un esecutivo, un buon direttore generale che non tem muita capacità di dialogo con os outros. Ma, quer dizer, questa prima mossa de dizer. Che o meu principal compito è tirar a extrema esquerda da o poder, non mi pare errado. Cioè, eu sou simpatizzante da Giringonça, então era molto mais cómodo se houvesse Santana Lopes che nunca ia ganhar e pelo menos non havia perigos exógenos da Giringonça. Ma cioè, se ele diz. Afinal, foi exatamente o mesmo discurso que fez a extrema esquerda. Extrema, eu não gosto de usar este termo, mas, digamos, os outros partidos da esquerda, aliando-se com o PS, foi tirar o poder ao PSD, a esta extrema direita, isto sim, que se tinha tornado o Passos Coelho com o PSD. Então, ele já começa a mudar o partido. Ou se vai conseguir fazer este repulista, mudar a direção, mudar, se vai recentrar a ideologia do PSD, que não tem ideologia, mas eu não sei. Mas esta primeira moça de dizer eu quero dialogar com o PS para ver, porque afinal o princípio qual é? Eu não vou abdicar dos meus princípios, mas vou aceitar compromissos. Famoso patto do diabo, como é a coisa, para tirar a esquerda do poder, é o princípio que fosse a esquerda. Cioè, eu não vou renunciar aos princípios, mas vou fazer de tudo para quê? Porque o PS, com o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, com certeza tem um enfoque de esquerda maior que não se o PS, que é um pouco a menina, a Maria, que vai com todas, que pode ir para cá ou para lá, a segunda do que lhe convém, não? Mas acho certo que a direita diga, olha, eu quero tirar a esquerda do poder. Se por isso tenho que fazer compromissos com o PS, com o qual tem muito mais a ver pela Europa, por mil coisas, eu acho um discurso politicamente correto, acho não é nada
até
errado.
Porque, deixa só um instante, até porque a posição que a extrema esquerda estava antes das últimas eleições é a mesma posição que o CDS estava até o Mário Soares formar um governo com o Freitas do Amaral, isso... já não lembro mais a data, mas é essa posição, quer dizer, a mesma posição, o CDS era quase um partido proscrito dentro do sistema político, assim como o Bloco e o PC eram até as eleições de 2015.
Mas sendo assim, eu voltava a si, Ronaldo, acha que com o Rio há aqui uma hipótese muito real de se reativar um Bloco Central?
Bom, o que ele disse não é de um Bloco Central, eu acho que... Eu pessoalmente acho que é fundamental que todas as forças políticas façam pactos de regime pelos problemas importantes, a educação, a saúde, a coisa, tudo que é importante, apesar do governo que está a mandar. Então, um apoio externo ou uma non oposição ao Partido Socialista, que eventualmente ganhe as eleições, para não ser refém, como ele disse, estou a usar o linguagem da direita, da esquerda, eu acho certo, cioè, non mi pare che ele diz che quer fazer un bloco central, non va a fazer un governo con o PS. Ele diz che, no caso che o PS ganhe, o PSD fica in segunda, invece che deixar aliarsi con a esquerda, eu vou apoiar o governo, perché perlomeno se eu dou o meu apoio, eu posso ter alguma força contrattuale, fazer algum compromisso para que venha um pouco mais à direita, em vez que à esquerda, não acho nada errado.
Concorda?
Sim, concordo. Do outro lado, tem que haver um líder que se queira vincular mais para um líder do PS, estamos a falar do PS, que, neste caso, dentro do que estavas a dizer, do que o PS pode ir mais para um lado esquerda ou para mais para um lado direita, também vai depender muito de o nome do líder que quer ir mais para um lado
sim,
do que para o outro.
Sim, mas digamos que o Costa, eu não digo que o Costa seja um de extrema de esquerda, mas o Costa foi quase obrigado a procurar o apoio à esquerda porque o PSD se tinha tornado um partido impossível de extrema direita, que privatizou tudo, que fez tudo e mais alguma coisa. Então, não podia pedir ajuda para fazer o oposto. Então, foi a pedir ajuda à esquerda. Então, eu acho que se o PSD se torna, se recentra fica à direita, é mais fácil encontrar acordo.
Por isso é que eu estava a dizer isso, que nestas questões ideológicas pesa muito o líder pontual, ou seja, a capacidade de negociação e de diálogo e de abertura de quem está a liderar estes partidos. E do outro lado, nós vimos que para governar as maiorias absolutas que os partidos pedem e querem e gostam já não são tão fáceis. E então para governar há que ir à procura destes consensos. E por isso é que se o líder do agora atual, o Rui Rio, vê que é difícil chegar a essa maioria absoluta, então obviamente tem que começar a procurar fórmulas em que ele encaixe dentro da governação, porque senão já vimos que algo que era muito mais impensável, que era a geringonça, aconteceu.
Partilha desta opinião, Jair.
Bom, eu acho que o Rui Rio vai... quer dizer, primeira coisa, ele tem que ser firmado dentro do partido, ele tem que construir o seu partido. Quer dizer, e isso, quer dizer, o discurso que ele está fazendo nesse momento vai nesse sentido. O partido tem que voltar ao poder. Existem dois elementos da ideia do partido voltar ao poder. Em torno do partido, e uma grande parte daquilo que existe dentro do partido, é que ao redor do partido, um grande número de pessoas que vivem do partido, que vivem dos lugares que o partido pode oferecer, desde lugares nas câmaras, lugares no governo, lugares nas secretarias de Estado, lugares nas empresas públicas. E essas pessoas começam a ficar nervosas se passam muito tempo longe do poder. Então, o primeiro discurso é para o partido: temos que voltar ao poder. E depois, porque assim ele vai conseguir unir, mas formar a sua tropa. Isso não é só o Rui Rio, mas é todos os partidos. Não estou falando que isso aí é só o PSD. Os partidos geralmente funcionam assim.
Os partidos de poder,
exato. Então, quer dizer, é necessário você unificar o partido, porque senão você não vai ter uma tropa para realizar o combate político depois. E a partir daí definir a linha que vai ser tomada. Acho que é esse momento que nós vivemos dentro do PSD, né? Mas nós vivemos hoje esse momento observando o que acontece no PSD.
Na vossa perspectiva, quais são as figuras que podem vir a emergir sob a liderança de Rui Rio?
No PSD?
Sim.
Não faço a mínima ideia, porque ele tem que procurar os desconhecidos, porque os conhecidos são todos queimados, mais ou menos. Agora, esta coisa esta polêmica da liderança do grupo parlamentar, mi parece. È evidente che se muda la liderança, tem que mudar o portavoce, mesmo che il leader parlamentare è eletto per los parlamentares che sono todos passistas, tem que pôr o lugar a disposição, é claro, a non ser che encontre un accordo de politica de linea con o Rui Rio. Então, eu, as figuras, acho que se ele è un buon leader, tem que mudar a maioria das figuras e rinnovar tudo con un nuovo discurso.
Tem alguém em mente?
Não, neste momento
E o Jair?
Não, ele vai ter que provocar uma mudança geracional dentro do partido. Até porque os partidos, as pessoas...
Tem que fazer uma renovação, é
uma
isso?
Renovação, vai ter que mudar.
Tem que aparecer novas caras.
Novas caras, especialmente...
Ou até pessoas que sejam do partido, mas que tenham estado mais afastadas nos últimos anos.
Exatamente.
Na liderança,
por exemplo,
de Pedro Passos Coelho.
Uma pessoa que se dispôs a voltar, que eu acho que O Antônio Capucho, por exemplo, que está que se dispôs a voltar ao partido. Que ia voltar
a filiar-se depois do Congresso.
Depois do Congresso, depois da coisa assim, que eu acho que é uma pessoa que tem capacidade política reconhecida, já foi presidente de Câmara, tem reconhecimento por parte da população, e que essa pessoa poderia voltar e ter, né, um papel dentro do partido. Eu acho que essa é a linha política que ele vai procurar trazer de volta. E, ao mesmo tempo, e é necessário, porque até para a vida política, trazer pessoas novas, que não ficarem sempre nas mesmas pessoas. Porque, senão, se ficar sempre nas mesmas pessoas, quem entrar dele ali vai ser pessoas que vão concordar com tudo. Concordam com a política de Passo Coelho, concordam com a política diferente com o Rio. Então, qual a coerência dessas pessoas que vão passar de um lado para o outro, mudar de barco tão rapidamente?
Este é o Esplendor de Portugal de quinta-feira. Daqui a pouco vamos saber como está o trânsito de norte a sul do país. A previsão do Conselho de Finanças Públicas é que o déficit do ano passado vai mesmo ficar abaixo de 1,4%. Teodora Cardoso admite que o rácio da dívida pública vai ter uma redução superior à prevista no Programa de Estabilidade. O organismo presidido por Teodora Cardoso acaba por validar as contas do governo. E eu pergunto, as críticas onde é que ficam?
Ela me parecia mais ossessionata con la cosa das contas che quadravano che non con as políticas dos vários ministérios. Agora sta a dizer: damos mais valor. Eu concordo in cheio con ela neste assunto. O Ministério da Finanza deve essere o meio con o qual o governo realizza as suas políticas con os outros ministérios, a saúde, educação, precisamos de dinheiro, olha, tu Centeno vai procurar o dinheiro. Invece, giustamente aconteceu o contrário. Como na vida economica do paese a finanza se tornou preponderante, o che è un erro crasso, perché a finanza fa papéis e a economia che fa. Nos ministérios, sono os ministérios che realizzano as políticas, o Ministério das Finanças devia essere o suporte para realizzare questa spesa. Depois, non ha dinero, temos que tirar mais aqui, mais ali. Agora, che seja o super ministério das finanças, eu concordo in cheio con ela, non tem que ser assim. E depois, questo meio das cativações è un meio che è un basso gioco para ter as contas certas. Eu sempre fui contra as contas certas. Imagina se só agora, con un governo appoggiato per la schierda, concorde con la sconta certa mais importante che no a saúde, os hospitais che stanno in tollado, a escola che chove dentro, pone dinheiro onde tem que pôr e faz alguma dívida.
Onde é que ficam as críticas, Virginia? Onde é que elas param?
Ser ministro das Finanças é uma posição muito ingrata. Porque eu já fui ministra das Finanças da minha casa e é uma posição muito ingrata quando não há
foi
dinheiro.
Foi demitida?
Não, agora sou ministra do Crescimento. É muito mais gratificante e do bem-estar familiar. Mas ser ministro das Finanças é ingrato. É ingrato quando alguém te pede dinheiro, tu vais à caixinha e não há. E então tens que ser tu a dizer não, vamos ter que cortar em vez de dois bifes, é um. Não, estou a brincar, obviamente estou a brincar, mas digo isto no sentido de que, por um lado, claro que é um ministério fundamental para o bem-estar de um país, porque tem que haver alguém que faça as contas e tem que haver alguém realista que diga o que se pode e o que não se pode.
Pode gastar.
Exatamente. Mas quando se fala em isto, parece na época de Salazar. Então parece que é um ministério ditatorial, em que já não é em função do bem-estar, de que realmente é pelo bem da economia, de que tem que haver, alguém tem que dizer até aqui, porque senão então seria um caos. E então começa a ter uma postura de não, eu é que decido, eu é que mando para onde é que o dinheiro vai. E então aqui começa a ser... Ou seja, entendo um pouco o que é a Teodora. Eu, esta interpretação que eu faço, não quero dizer que seja correta, não sei se é isso que ela queria dizer, em que ganha uma preponderância tal em que é quem manda na política de um país. Só que, por outro lado, então teria que haver o Ministério da Fiscalização, ou seja, de ver realmente se o dinheiro que se precisa nos outros, como tu muito bem dizias, está a ser bem canalizado. Porque, por exemplo, um instituto uma situação pública, ou seja, uma entidade pública, que tem um orçamento, X, e que quando está quase a acabar o ano não atingiu um orçamento, mas para que para o ano não baixe o orçamento, pede, ou seja, gasta de forma supérflua para que se atinja esse gasto e o próximo ano, este caso é um caso real, e um só, haverá muitos mais. Então isso também não é correto. Por isso é que é difícil, de um lado, gerir e dizer até onde, e do outro, teria que haver realmente uma utilização dos recursos no que é realmente essencial no país, saúde, educação, etc., para que depois não haja que cortar onde é essencial.
A sua perspectiva, Jair?
Bom, primeiro, eu acho que o discurso da Teodora Cardoso de que as cativações parecem são o mesmo sistema usado pelo Salazar, para mim parece falta de argumentos. Cativações foram usadas por todos. Certo. Todos os governos usaram. O que acontecia antes era o seguinte. Quando estava chegando no momento, vai faltar dinheiro. Estamos vendo que está faltando dinheiro, cativa. Não se usa mais o dinheiro porque então o dinheiro acabou. O Centeno inverteu a lógica. Apenas inverteu a lógica. Primeiro você cativa e conforme as metas vão sendo atingidas, você vai disponibilizando. Essa coisa. Eu acho que não é, quer dizer que o cativações foram usadas em Salazar é como se é desqualificar o que o governo está fazendo. É não olhar para a questão central, que a questão central é política. É para onde é que, como é que está sendo gasto o dinheiro? Isso é o problema. É aí que nós temos que olhar. Quer dizer, porque uma coisa é você ter cativações, todos têm, todos os governos fazem. Agora, outra coisa é usar isso como política de austeridade. E como política de austeridade, austeridade contínua. E contínua, que acaba sendo uma forma de redistribuição da renda. Austeridade contínua é retirar dinheiro dos pobres para dar para os ricos.
Estamos de regresso para a segunda parte do Esplendor de Portugal. No Brasil, Lula da Silva será julgado em segunda instância no dia 24 na cidade de Porto Alegre. Recordo que Lula foi condenado em julho passado pelo juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato. Lula foi condenado a 9 anos e meio de prisão pela posse de um apartamento triplex no Guarujá. É um país profundamente dividido, o Brasil, que aguarda agora pelo resultado desta segunda instância, Jair.
Bom, completamente dividido, completamente. Vai haver manifestações, vai haver. O país está em crise, a crise tem crescido desde que o Temer assumiu, a crise só tem aumentado. A economia tem ido para cada vez pior, queda muito maior do que a queda durante a crise portuguesa. O conjunto da crise portuguesa, nos vários anos, foi só o primeiro ano da crise sob Temer. Só para dizer em percentagem do PIB, de queda do PIB. E há dois lados nessa questão do julgamento. Um é jurídico e outro político. No lado jurídico, fica cada vez mais claro que é um julgamento sem provas. Como afirmou o juiz Sérgio Moro na sentença que ele deu na primeira, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não conseguiu provar a sua inocência. O problema é que no julgamento não é o réu que tem que provar a inocência, a acusação tem que provar a culpa. Mas tudo bem. Essa semana, a justiça brasileira teve uma sentença em sinal completamente contrária do Sérgio Moro. A empresa construtora OAS, que é proprietária do apartamento, ela está com problemas financeiros, foi penhorada, e entre os bens penhorados está o apartamento que o Sérgio Moro diz que pertence ao Lula. Como é que a justiça diz, bom, esse apartamento pertence ao Lula, mas eu penhoro de outra pessoa, de outra empresa, de uma empresa, quer dizer, ou o apartamento é de um ou de outro. E isso porque o apartamento continua em nome da empresa. Não
qual,
tão...
qual é que pode ser a reação do povo brasileiro?
Bom,
se a condenação se confirmar?
Não, primeiro está sendo formada, está sendo criada meio que uma operação de guerra nesse sentido, para evitar, porque o atual governo, e esse julgamento está se misturando com o atual governo, ele é representado como o anti-Lula. E é isso daí o que acontece. E a frustração com esse governo está criando um... ajudou a criar um movimento de apoio ao Lula, que o Lula, talvez, se, segundo os dados, segundo as sondagens de intenção de voto, se as eleições fossem hoje, ele ganharia em primeiro turno as eleições para presidente, que vão ser em outubro agora. Então, bom, esse, por exemplo, em Porto Alegre, o prefeito da cidade pediu o exército para combater as manifestações que vão...
Quando for o
julgamento. Manifestações das pessoas que apoiam Lula. Em São Paulo, querem proibir qualquer manifestação. Isso daí pode levar para um caminho de confronto.
Estamos, portanto, um país profundamente dividido.
Sim, e não é novo, porque isto já vem da Dilma. Ou seja, já vimos que havia esse país profundamente dividido quando o impeachment da Dilma Rousseff. E com o agravar da situação, porque se as pessoas ainda sentem mais crise, mais dificuldades económicas, mais fome, mais precariedade em todos os sentidos, e esta impunidade total, porque um juiz dizer isto que o Jair nos acabou de explicar, de que o Lula não provou a sua inocência, quando obviamente tem que haver uma prova de uma culpabilidade, leva com que as pessoas ainda saiam à rua muito mais revoltadas. E isso é um perigo. Nós vimos Venezuela, toda a situação que há. Portanto, vemos uma situação de confronto na rua é sempre muito mais perigosa. Mas também temos visto como todos estes anos, que incrivelmente já quase são 4, o atual governo tem conseguido contornar todas estas situações escandalosas na justiça, na política e na democracia do Brasil. Portanto, já não sei o que é que isto vai dar.
Como é que avalia esta divisão profunda no Brasil?
Eu, normalmente, quando a política quer condicionar a justiça, eu estou do lado da justiça, porque tem que ser independente e não pode haver... Agora está a acontecer o oposto. É a justiça que está a condicionar a política. Cioè, não aprova nenhuma e quer condicionar as próximas eleições porque o Lula não se apresente. Cioè, depois, como se permite isto, Moro, com um delinquente reconhecido que está no poder... Ir ali a ver, ma ele è donno, no, ma gli tinha promettido, non sta scritto nada, ma o atto di compravenda onde risulta la proprietà è un elemento indispensabile per dimostrare la proprietà. Se non ha, può dire, ah, tinha promettido, então vai a ver se incontra provas che aveva un commenso de ma non ha, non houve. Se houve corruzione, fu una corruzione abortada, porque não chegou a ser concretizada. Então, eu acho que este Moro é um criminal que devia ser preso e torturado.
Próprio, próprio.
Não, é ele que manda, deveria
intimar-se.
Sim, e torturar-se sozinho.
Do Brasil à Catalunha. Na Catalunha, o Parlamento tem um novo presidente. Trata-se de Roger Torrent, tem 38 anos, deputado da Esquerda Republicana da Catalunha, eleito com os 65 votos dos três grupos independentistas. O candidato dos Ciudadanos, partido mais votado nas eleições regionais de dezembro, teve 56. O passo seguinte é a eleição de Carlos Puigdemont como presidente do governo da Catalunha, mas Puigdemont está em Bruxelas e não vai regressar para já a Barcelona, uma vez que é alvo de um mandado de captura. Os técnicos do Parlamento já deram um parecer negativo a uma tomada de posse à distância. Mariano Rajoy também recusa essa opção e promete manter a suspensão da autonomia se isso acontecer. E eu pergunto-lhe, Virgínia, e agora? Os independentistas vão mesmo desafiar a lei e formar governo?
Nem. Que é uma resposta que ultimamente eu dou muito. Que nem sim, nem não. É, porque há sempre em política um nem. Por um lado, o mais urgente para os independentistas neste momento é voltar a ter autonomia. Portanto, revogar a Lei 155 da Constituição que tirou a autonomia à Catalunha. Isso é o mais urgente. Para isso, precisam de um governo. Para isso, precisam de um presidente. Por isso, precisam de um presidente que esteja na Catalunha. Então, até aqui tudo bem. Só que, para isso acontecer com Puigdemont, teria que voltar. Puigdemont já pensou em voltar. Mas para voltar teria que ser uma espécie de Julian Assange, de ir diretamente, sem que ninguém o veja, tipo teletransporte, para um consulado na Catalunha que o proteja e lhe permita manter a impunidade.
Não vai poder presidir na mesma.
Pois, primeiro teria que ser investido. Então, como é que se contorna esta situação? Ou ele diz, ok, eu cedo o meu lugar, que parece que não está a querer fazer, ou então tem que ser fazer uma investidura sem... ou seja, uma votação sem investidura, ou seja, que realmente se reconhecesse...
Investidura sem vestido.
E sem nome. Então, que passasse a dizer, ok, continua a ser o nosso presidente, mas vamos criar um outro nome para pôr uma outra pessoa. Não sei se me estou a fazer entender, porque é um bocado complexo. Porquê? A Esquerra Republicana... que é o segundo partido que apoia o Junts per Catalunya, que é do Puigdemont, não vá contra a lei. Ou seja, eles já disseram, nós apoiamos, mas sempre e quando for na legalidade. Como não se pode encontrar uma via legal, não há outra alternativa do que encontrar um número 2 que substitua Puigdemont. Sim. Só que para isso terá que haver nós é mesmo o nosso presidente, porque se eles dizem que afinal não é, então toda esta história do Puigdemont ir para o exílio, etc., perde muita força.
Como é que se sai deste impasse?
Eu não vejo saída. Cioè, a alternativa na Espanha va da o ridículo a palhaçada. Neste arco pode acontecer... A imagem de pôr na presidência, parlamento, ali, e na cadeira Skype. Do presidente, em vez que o presidente pôr um ecrã via Skype.
A partir da Bélgica.
Fazer programa via Skype. Por que não se pode fazer investidura?
Governar a partir da Bélgica.
Acho ridículo, se não palhaçada. Então, eu não vejo. Não há uma solução elegante, genial, para sair desta coisa. Então, eu. Para mim não há solução. Continuamos assim, cada semana a dizer alguma estupidez sobre a Catalunha, e continua assim até que não vem um terremoto que diz, muda a tensão, depois vamos pensar no próximo ano.
Tem alguma ideia de como é que se pode sair deste impasse
na Catalunha?
Bom, a primeira
coisa tem que fazer uma avaliação, né? Eu acho que nesse processo todo, quem perdeu mais foi o Mariano Rajoy. Ele perdeu com a... Ao invocar o artigo 155, destituindo o governo, perdeu convocando eleições em que o partido dele foi reduzido para praticamente nada. Agora, o problema é que ele não pode recuar e admitir que cometeu erros, porque isso seria perder a face. E essa semana um editorial do jornal do País indicou qual seria o caminho, acho que seria, que eu acredito que seja o melhor caminho, que seria, nesse momento, fazer uma revisão da Constituição espanhola para a criação de um Estado federal em que desse maior autonomia à Catalunha dentro do quadro espanhol, dentro do quadro europeu, e que assim seria aceito. Sim, por todos. O problema é que o Mariano Rajoy não aceita nem isso.
Mas pode abrir um precedente.
Mas claro, mas isto é um debate que
demora
não é.
5 anos.
Isto não é. Este debate não surge depois da crise na Catalunha. Isto é o debate que provoca a crise na Catalunha. Portanto, não é uma consequência, é uma causa.
Sim, enquanto mas essa causa enquanto não for, enquanto não se encarar que esse é o caminho.
Isso é um debate.
A coisa não se resolve. Então vai se passar, vai continuar um processo de crise contínua.
Muito bem. O que é que lhe fez perder a cabeça esta semana, Ronaldo?
Não, olha, o que me fez perder a cabeça foram as declarações de Donald Trump, que não queria a imigração de, ele diz, shithole countries, que eufemisticamente se pode dizer que são os esgotos da sanita. Os países esgotos, e que gostava invece muito que houvesse imigração por parte de países como a Noruega. Eu, além da ofensa terrível, eu acho que eu percebi a teoria da imigração de Donald Trump. É assim, os habitantes dos shithole countries, onde não se come nada, podem aspirar a emigrar num país vizinho um pouco menos shithole, onde há algum arroz para comer. De ali, se um é licenciado, pode aspirar a ir na Europa, não? Mas só da Europa, que são os mais parecidos com as cabeças laranja, podem aspirar a ir no máximo da aspiração da civilização ocidental, que são os Estados Unidos. Bom, eu acho que um europeu que decide de ir nos Estados Unidos está a baixar o nível.
O que é que lhe fez perder a cabeça?
Bom, faz-me perder a cabeça, fez-me perder a cabeça esta história de, desta família, deste casal que tinha 13 filhos sequestrados em casa.
Na Califórnia.
Porque realmente, eu que tenho dois e fazem tanto barulho, penso, mas como é que é possível este casal ter tido os 13 filhos nesta situação? Estamos a falar de muitos anos.
Sim.
É que estão até os 29.
O mais velho
erro,
tem 29 anos.
É? Até um bebê. Bom, primeiro, parir 13 filhos, isso já me faz perder a cabeça.
Eu achava que tu estava a dizer, se eu já perdo a cabeça com dois, imagina, então está justificado.
Não, não estava a justificar, mas realmente o que me faz perder a cabeça é... Também, também. O que me faz perder a cabeça é como é que realmente, às vezes, quando falamos de como é que o mundo é, ou seja, essa casa, não ter ninguém se apercebido, até uma das meninas
contar,
não é? Porque realmente é que o mundo é este, onde temos 13 seres vivos, vamos depois perceber algum dia, não sei o porquê desta situação, sim, mas todo o envolvente de essas 13 pessoas terem estado nessa situação tão, tão dramática e terem tido esta vida, faz-me perder a cabeça.
Nos últimos dias, o que é que lhe fez perder a cabeça assim?
Bom, no dia 13, realizou-se em Barcelona o que parecia ser um congresso de medicina. O evento chamava-se Conferência Internacional Um Mundo Sem Câncer e reuniu a nata do que é meio que chamado de terapias alternativas para combater o câncer. Bom, é uma série de mistificações. Por exemplo, um dos palestrantes afirmou que uma mulher destra que perca o filho vai desenvolver câncer na mama esquerda. O câncer é consequência do medo da morte, do medo de viver. São essas afirmações, essas palestras passaram o dia inteiro falando. E rejeitaram quimioterapia, radioterapia como solução para o câncer. Quer dizer, e isso, o problema é que tem pessoas que acreditam nisso e que só vai causar mal a si próprias.
Estamos a fechar o Esplendor de Portugal de quinta-feira, a produção de Carlos Quevedo, a edição de Ana Fernandes. Controlo técnico de emissão de João Carrasco, com Virginia Lopes, com Jair Ratner, com Ronaldo Bonac. Este é um programa do Rui Pego, comigo hoje, Ricardo Soares. Jair, o que é que temos do lado da música para fechar a emissão de hoje?
Eu trago Xenia França. É uma baiana que vive atualmente em São Paulo. Ela começou a cantar em 2007 com uma banda chamada Láfia e agora lançou em outubro de 2017 o seu primeiro disco solo. E a música tem o título Para Que Me Chamas.
Boa tarde ou boa noite, até para a semana.
Ela vai te seduzir, lhe tirar para dançar, elevar a dimensões, vai mobilizar, fazer. Vocação para misturar, força para transcender, almas para elevar, preta iaia, devo tudo a você. O canto, malembe, cuí que ganza, também são de lá, me adule no colo, me pegue pra ti, música preta só teu instrumento, vim pra te servir. Vai mobilizar, fazer clarão. Vocação para misturar, força para transcender, almas para elevar. Preta iaia, devo tudo a você. Ai, o canto, malembe, o ikiganza, também são de lá. Me adule no colo, me pegue pra ti. Música preta só tem um instrumento, vim pra te servir. O canto, malembe, o ikiganza, também são de lá. Me adule no colo, me pegue pra ti. Música preta só tem um instrumento, vim pra te servir. só tem um instrumento, vem pra te servir.